No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Estudantes que solicitarem o FIES vão ter um prazo menor para quitar a dívida. Um decreto publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira reduz em 12 meses o prazo para fazer o pagamento. A medida é válida a partir de hoje, ou seja, afeta os contratos assinados a partir deste segundo semestre. Aqueles que já estão vigentes não vão ser alterados. Antes do decreto, o saldo devedor podia ser parcelado em período equivalente a 3 vezes o prazo de permanência do estudante na condição de financiado, acrescido de 12 meses. Agora, esses 12 meses adicionais foram retirados.
Por dentro da UFMG.
Último dia para registro acadêmico presencial dos calouros. O procedimento deve ser feito por estudantes que foram selecionados na segunda edição do SISU e aqueles que foram aprovados no vestibular dos cursos de habilidades específicas. O local para fazer o procedimento é o Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha. As instruções e os horários em que cada candidato deve comparecer à universidade estão disponíveis no site www.ufmg.br/sisu para os convocados por meio do Sistema de Seleção Unificada e www.ufmg.br/drca para os que entraram via vestibular. Os veteranos da graduação da UFMG também têm somente até hoje para fazer a matrícula. O procedimento deve ser feito por meio do sistema acadêmico SIGA. O resultado dessa primeira fase da matrícula vai ser divulgado no dia 16. Já a segunda fase, ou seja, o requerimento de inclusão de novas atividades, vai ocorrer nos dias 18 e 19. Informações sobre a matrícula podem ser obtidas pelo site ufmg.br ou pelo aplicativo Viver UFMG, disponível para Android ou iOS. Lista dos inscritos no ENAD pode ser consultada a partir de hoje no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. No caso da UFMG, essa etapa contempla estudantes dos cursos de administração, tanto de BH quanto de Montes Claros, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda, design, direito, além de psicologia, relações econômicas internacionais e turismo. Os alunos dessas graduações com previsão de colar grau no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre de 2016 e que não tiverem inscritos no exame devem entrar em contato com seu colegiado. Consulte a lista do ENAD em www.inep.gov.br. Terceiro Fórum de Institutos Avançados Brasileiros termina hoje. O evento, que está sendo realizado na UFMG, discute formas de cooperação entre as unidades espalhadas ao redor do país e as possibilidades de transdisciplinariedade nas universidades. As informações com Vanessa Bugri.
Você sabe o que são institutos de estudos avançados? São unidades ligadas a universidades ou institutos de pesquisas que reúnem especialistas de diferentes áreas do conhecimento para realizar estudos aprofundados sobre determinados temas. A ideia é desenvolver pesquisas transdisciplinares que sejam consideradas de excelência, inovadoras e voltadas para o futuro. Por exemplo, quando se fala de biotecnologia, a princípio até pode parecer que a área só envolve estudiosos de ciências biológicas e aqueles ligados a tecnologias, como os engenheiros. Mas pensar na biotecnologia também significa discutir questões legais da área do direito, morais e éticas, da filosofia, questões sociais. Isso só para citar alguns exemplos. Dar conta da complexidade desses temas é o objetivo desses institutos. Na UFMG, essa é a missão do IEAT, Instituto de Estudos Avançados transdisciplinares, que atua como uma espécie de órgão articulador entre os diferentes departamentos da universidade. O diretor do IEAT, Estevão Las Casas, explica como a unidade tem proporcionado interação entre as diferentes áreas do conhecimento.
O que o Instituto tenta fazer é de potencializar o encontro das pessoas, né? Então, de fazer com que cada um está lá na sua mesinha, no seu departamento, na sua área de estudo, e, eventualmente, a colaboração com uma pessoa que está na outra mesinha lá longe, ela pode ser facilitada por esse espaço comum que é o IEAT. É uma série de projetos que são iniciativa dos professores da UFMG, mas que o IEAT tenta criar condições para que elas floresçam numa perspectiva mais interdisciplinar.
Dentro dessa proposta, o IEAT da UFMG promove ciclos de seminários, encontros e visitas internacionais. Destaque ainda para as cátedras, projeto que permite o intercâmbio entre pesquisadores de renome no cenário mundial e grupos da UFMG. A iniciativa possibilita que esses pesquisadores permaneçam por um período na UFMG e desenvolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esse modelo do IEAT pode servir de inspiração para a criação de outros institutos. Durante o fórum, o professor da Universidade Federal do Ceará, Sérgio Barreira, contou que a universidade tem tentado criar uma base de estudos semelhante ao IEAT da UFMG, mas que a maior dificuldade encontrada é tirar a barreira existente entre os departamentos das universidades. Ele destaca a mudança que a transdisciplinaridade pode gerar nos estudos desenvolvidos pelas instituições de pesquisa.
Esse evento ele tem um objetivo de estreitar relações com os órgãos similares das outras instituições do Brasil, os outros IEATs das outras universidades. Então, temos a grata satisfação de hoje estar recebendo o Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pernambuco, Federal do Ceará, Federal da Bahia, UFRJ, Unicamp, USP, entre outras. Então, é uma oportunidade para identificar quais atividades os outros institutos estão realizando que nós poderíamos também realizar aqui e vice-versa. Além de estreitar a relação, ver programas em comum que esses institutos poderão desenvolver no Brasil.
O reitor da UFMG, Jaime Ramires, participou da abertura do Fórum de Institutos Avançados Transdisciplinares nesta terça-feira e comentou a importância de estreitar a relação com outros institutos de estudos avançados no país.
Para mim, hoje, eu só acredito numa produção de conhecimento avançado, numa produção de conhecimento inovador, se parte dessa questão da interdisciplinaridade. E até também eu acho que é uma integração que a gente hoje precisa para ver que as questões não são tão só compartimentadas em disciplinas, mas elas ultrapassam cada disciplina. Então hoje a realidade é muito mais complexa e essa complexidade me parece que só pode ser compreendida com essa articulação de diversas disciplinas.
As discussões do segundo dia do fórum começou às 9 da manhã, com atividades e projetos e de fomento inter e a transdisciplinaridade. E às 10h30, com a apresentação de propostas de maior inserção internacional dos institutos e universidades. O evento está sendo realizado no IEAT, na sala 151, na unidade administrativa 3, Campus Pampulha. Mais informações pelo telefone 3409-4123, com produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugri.
Ciência de Minas.
Você já ouviu falar da preguiça gigante? O chamado megatério ou besta gigante viveu nas regiões intertropicais da América há milhares de anos. O animal se alimentava de folhas, pesava 4 toneladas e chegava a ter 6 metros de comprimento. Bem diferente da preguiça que conhecemos hoje com seu 1,5 metro. A espécie gigante é objeto de estudo do ambientalista e paleontólogo da PUC, Castor Cartelli, que durante 5 meses contou com a ajuda de outros 2 pesquisadores para estudar o desenvolvimento do mamífero. As ossadas pré-históricas de bebês, jovens, adultos e até idosos foram interpretadas com a ajuda de medições, lupas e observações a olho nu. O professor Cartelli explica como foi o processo de pesquisa e aponta os resultados da investigação.
Para determinar a espécie que era aqui do Brasil, um colega canadense e eu, nos Estados Unidos, conseguimos chegar a um acordo e estudar, etc. e tal, e vimos que Lunde tinha descoberto dentes e dado um nome para a preguiça gigante. Para chegarmos à conclusão disso, de que era toda uma espécie que dava nas regiões intertropicais, ele viajou pela América do Sul, eu pela América do Norte e América Central. Então vimos que era tudo a mesma coisa. De mandíbulas tivemos umas 14, de crânios uns 10, de dentes uns 900. Entre 20 e 11 mil anos atrás.
Desfazendo as interpretações equivocadas.
Um paleontólogo francês, que trabalha de vez em quando aqui no Brasil, encontrou uns dentes de jovem e encontrou um crânio pequeno, e afirmou que era uma espécie anã. A gente analisando, vimos que tínhamos peças exatamente iguais às que ele descreveu, e clarissimamente eram de um jovem. Como a aceitação do dente mais velho era uma evidência total, não é? Se francês, não é? Apelou dizendo que era uma anomalia. Aí a gente ficou meio bravo e usamos para comparar 900 dentes. Aí, ironicamente, dissemos, bom, temos 900 anomalias, não é?
Descrições da preguiça.
Nós estamos agora descrevendo uma nova espécie de preguiça. Estamos com o projeto de fazer um estudo comparativo dos ouvidos de 8 preguiças extintas. Então, usando métodos modernos, como é a ressonância magnética, tudo isso está à disposição para ser estudado e abre caminhos, não é, de interpretações da vida do passado, que até há pouco tempo não se suspeitava que se podia fazer.
Olhar para o passado para ver o futuro.
Tudo que se ia conhecer é, vamos dizer assim, abrir caminhos. E quando a gente pensa que sabe alguma coisa, cada artigo, cada coisa que você publica, te faz ficar mais distante do que aquilo que você sabe. Porque uma nova descoberta apresenta novos problemas. Uma coisinha tão humilde como é a paleontologia, que é olhar o passado para aprendermos o que é que foi a vida e o que é que pode ser a vida. Então, cada ciência é um elo que engrandece a capacidade reflexiva e de ir atrás da solução de problemas e apresentar novos problemas à mente humana. Em coisas tão díspares como é um cozinheiro ou um paleontólogo, como é um astrônomo ou camarada que mexe com a dengue.
O fóssil da espécie descrita como anã, mas que hoje é interpretada como uma jovem preguiça gigante, está no Museu do Homem da Serra da Capivara, no Piauí. Já os fósseis da preguiça gigante, estudados pela equipe do professor Castor Cartelli, estão no Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, que fica na rua Dom José Gaspar, número 290, no bairro Coração Eucarístico. Informações pelo telefone 3319-4152. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo pode melhorar a vida de hemofílicos. O diferencial está no uso de células humanas para produzir uma proteína mais semelhante à existente no corpo humano. Alguns pacientes têm rejeição aos métodos usados atualmente para substituir os fatores naturais de coagulação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai avaliar estimativas de perda de vida saudável com base em indicadores de mortalidade, prevalência de doenças, incapacidades e fatores de risco da população no período entre 1990 e 2014. O estudo faz parte de um projeto internacional. O Instituto de Pesquisas Energéticas produz laser com 60% de eficiência, a maior registrada no mundo para equipamentos do gênero, segundo os pesquisadores. A tecnologia pode ser aplicada em satélites e dispositivos móveis. É pequena e leve e pode ser operada de qualquer lugar. A Universidade de Brasília desenvolve em parceria com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, sistema que permite ao usuário usar atividade cerebral para controlar máquinas, semelhante ao que ocorre em videogames em que o usuário usa o corpo para controlar movimentos.
Antes de encerrarmos esta edição, vamos falar de vagas para professor nas universidades mineiras.
Concursos.
A Universidade Federal de Viçosa está com 3 vagas abertas para professor adjunto no Departamento de Engenharia Agrícola, para atuar em áreas como armazenamento e processamento de produtos agrícolas, mecanização agrícola e eletrotécnica e automação e controle de processos agrícolas. Para todas as vagas é necessário ter doutorado. Inscrições até o dia 23 de agosto. Os editais estão disponíveis em www.ufv.br. Também na UFV, uma vaga para professor adjunto no Departamento de Solos, para atuar nas áreas de fertilidade do solo e solos florestais. Necessário ter graduação em engenharia agrônoma ou florestal, com doutorado em ciência do solo ou solos e nutrição de plantas. Inscrições somente até amanhã. O edital está disponível no site www.ufv.br. Vamos à última dica de hoje. O Federal de Alfenas está com uma vaga aberta para atuar nas áreas de Psicologia da Educação, Gestão Escolar, Prática de Ensino e Orientação de Estágio e Fundamentos da Educação Inclusiva. Necessário ter graduação em Pedagogia e mestrado ou doutorado em Educação. Inscrições até o dia 17 de agosto. Mais informações no site www.unifal-mg.edu.br. Repetindo, www.unifal-mg.edu.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.